Mas é claro que eu conto, Úrsula. A história que a gente vai ouvir hoje é contada há muitos e muitos anos em um país chamado República da Guiné. Depois da história eu conto um pouquinho mais sobre o livro, tá bom? Vamos lá? Eu vou contar uma história. A história de uma menina. Seu nome é Namarama. Órfã de mãe, ela era muito trabalhadora e sempre ajudava seu pai. Durante a noite, ela preparava o almoço e, pela manhã, ajeitava a marmita e levava até a plantação para almoçarem juntos. Até que um dia, durante essa travessia, ela encontrou um leão enorme, imenso, um leão-zarrão. O leão mirou atento ao redor e concluiu que aquela terra era grande demais para ser cultivada apenas por um velho homem e sua filha. E, admirado pela determinação da menina, decidiu fazer-lhe uma proposta.
Menina, em respeito à sua coragem, eu me proponho a lhe ajudar. Eu sou a fera mais forte e ágil que você já viu. Prometo terminar em um dia e meio todo o trabalho que você e seu pai jamais seriam capazes de terminar, nem em 10 vidas. Eu posso te ajudar. Eu vou te ajudar. Veja o tamanho da minha pata. Eu corro rápido, mas teremos que fazer uma troca. Você sabe o que eu quero, não sabe?
Não posso nem imaginar.
Eu quero te devorar.
Eu sou a única esperança do meu pai. Se eu não estiver viva, quem irá preparar o almoço e ajudar na plantação?
Eu sei que é uma decisão difícil. Mas se vocês não terminarem o trabalho a tempo, a plantação estará arruinada. E vocês dois perecerão de fome. Caso aceite a proposta, amanhã, ao final do dia, o trabalho estará terminado. E eu lhe aguardarei embaixo daquela grande árvore.
Chegando em casa, Namarama, pensativa, preparou a refeição como de costume. Porém, não estava alegre e cantante como sempre, fazendo com que seu pai percebesse que algo não andava bem.
Minha filha, sinto que está um pouco triste e apreensiva. O que houve?
Não houve nada, meu pai. Só estou cansada. Boa noite.
E assim pai e filha dormiram. Quer dizer, fingiram que dormiram. Namarama pensando no acordo que fizera com o leão, e seu pai, desconfiadíssimo, não acreditando na resposta da filha. O pai de Namarama, como sempre, foi para a plantação junto aos primeiros raios de sol. Algumas horas depois, Namarama encontrou-se com ele para almoçarem juntos. E quando o sol estava em seu ponto mais alto no céu, ela foi ao encontro do leão. O cheiro do suor de Namarama aguçou os sentidos dos animais que por ali se escondiam, especialmente os do leão.
Um dia, leão, meu pai irá te abater. E eu vou entrar na aldeia carregando a sua cabeça e a sua pele como um troféu.
Um dia, Namarama virá à plantação. Um dia, as pulseiras e os anéis de Namarama ficarão na plantação.
O pai, agricultor e exímio caçador, escutou ao longe a canção de Namarama. E mesmo sem falar com sua filha, compreendeu tudo e fez um plano para surpreender o leão no momento em que ele pretendia atacá-la. Namarama, sem saber que o pai a escutava, não imaginava nada do que estava para acontecer. O leão, por sua vez, a lembrou do seu destino.
Meu trabalho acaba logo ali, debaixo daquela árvore. É lá que eu vou te devorar!
O leão, ao terminar as últimas fileiras de plantio, aproximou-se de Namarama com a intenção de devorá-la. Mas o pai, do alto da árvore, disparou seu arco e flecha no momento exato para salvá-la, acertando em cheio o leão. E assim, conforme profetizado em sua canção, Namarama retornou à aldeia vestindo seu troféu, um manto feito todinho com a pele do leão.
Londo, londo jara, londo namarama le senekela londo. Londo, londo jara, londo namarama le senekela londo.
E aí, Úrsula, e você que tá me escutando, gostaram dessa história? Esse é mais um livro que a editora Miolo Mole publicou, inspirada nos contos da tradição oral, ou seja, aquelas histórias contadas há muitos anos de boca, normalmente em círculos, em momentos especiais de um grupo, de uma comunidade. E quem resolveu escrever essa história e transformá-la em um livro para que ela nunca se perca foi a Fanta Konaté e o Luiz Kinugawa. As ilustrações são da Inayá Vilas Boas, e a editora, você já sabe, é a Miolo Mole. E quem contou essa história comigo foi o Rogério Percori, o Márcio Mota e a Evelyn Mota. O super sonoplasta que deixa essas histórias mais vivas ainda é o Rafael Filippini. Eu sou a Sandra Storino e tive o imenso prazer de estar aqui com vocês e também de conversar com os autores dessa história, a Fanta e o Luiz. Mas vocês não acreditam o que aconteceu. Essa gravação foi engolida pelo computador e a gente ainda está tentando resgatá-la. Se tudo der certo, em breve você vai poder conferir esse papo aqui no podcast, tá bom? Foi uma conversa muito gostosa. Foi no dia da comemoração da independência da Guiné. Oh, eu quero muito que vocês tenham acesso a essa conversa. A Fanta é uma bailarina, cantora, divertidíssima. O Luiz também é músico. Foi incrível, a gente cantou, a gente riu, foi demais. Eles têm um trabalho incrível que você pode procurar na internet chamado África Viva. Vale a pena. E você já sabe, para eu conseguir continuar gravando as histórias, eu preciso do seu apoio. É claro que eu estou falando com um adulto que está aí com você. A partir de R$ 30,00, você garante 2 histórias por mês aqui no podcast, sem interferência de publicidade. Vai lá no site apoia.se/conta-essa-história-pra-mim e contribua mensalmente direto do seu cartão de crédito. E eu tenho que contar também que em breve chegaremos ao final dessa temporada com a editora Miolo Mole. Então, fique ligado que a última história tá de arrepiar, de tão maravilhosa. Um beijo grande e até a próxima história. Tchau! A gravação deste episódio foi realizada por meio do edital de ocupação do estúdio da Biblioteca Parque Vila Lobos, promovido pela Biblion, a biblioteca digital gratuita de São Paulo, sob a gestão da SP Leituras, para a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.